Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Magna Domingues, professora, psicóloga, roteirista, escritora, maravilhosa, dona da porra toda. Seja muito bem-vinda, Magna.
Obrigada, Ju. Um prazer estar aqui
com
você.
Tudo, um pouquinho de tudo que você é, eu quero saber.
Ai, geralmente quando eu vou me apresentar, eu gosto sempre de dizer que a escola me deu tudo que eu tenho.
Aham.
Né? Eu sou professora. Fiz o curso normal lá em São João de Meriti, na cidade onde eu nasci, né? E depois eu, dentro do curso normal, eu gostava muito da disciplina de psicologia, então eu fui fazer faculdade de psicologia. A maioria das minhas amigas foi fazer faculdade de pedagogia, mas eu fui fazer psicologia, né? E aí, mais paralelo a isso, né, estudando psicologia, passei no concurso. Eu sou professora do município de Duque de Caxias há 14 anos.
Então você tá ainda na sala de aula?
Atualmente, que aí é tipo notícia de primeira mão, eu tô me licenciando por causa dos projetos de literatura e audiovisual que estão rolando.
Que a gente vai chegar lá.
Esse ano a gente vai chegar lá. Mas eu sempre digo que a escola me deu tudo que eu tenho, assim. Tanto quanto eu fui, como eu fui aluna, depois como professora, né? Toda a minha formação, inclusive a minha militância, que logo que eu passei no concurso, eu me sindicalizei, comecei a participar dos movimentos sociais, a partir desse lugar de funcionária pública, né? De entender os movimentos sociais e fazer, enfim, tudo que eu faço de militância. E dentro da escola, em 2016, eu passei a ser professora dinamizadora de leituras literárias, que nada mais é do que a professora da sala de leitura da escola, né? Que é essa professora que dá aula para todas as turmas, fazendo contação de histórias, dinamização literária. E nesse processo desse trabalho, eu me tornei uma curadora literária, assim, né? Para entender os livros e questionar um pouco, inclusive, esse acervo da escola, sobretudo da escola pública, né? Mas antes disso, eu já tinha me tornado uma professora antirracista, né? Que isso é uma marca de toda a minha atuação, seja na literatura, no audiovisual, para crianças, para adultos. Mas eu penso uma arte, uma educação, uma literatura antirracista. E aí, uma vez me entrevistaram perguntando assim: como que você se tornou uma professora antirracista? Foi pelo amor ou foi pela dor? E eu respondo que foi pela dor, né? Na verdade, eu tava contando uma história muito famosa, chamada Menina Bonita do Laço de Fita.
Uhum.
Não sei se você conhece,
né?
Essa história, até hoje, ela é uma referência, assim, né? Como se fosse a única história de protagonismo negro que a gente pode ler. Mas naquele momento, era 2011. Eu tava contando aquela história para uma turma de 5 anos de idade. E aí, uma menina negra olhou para mim e falou assim: para quem não sabe, essa história, ela é a história de um coelho branco que é apaixonado por uma menina negra. E aí, essa menina falou assim pra mim: tia, esse coelho é maluco, porque preto é muito feio.
E ela preta?
E ela preta. E aí, o que você faz, né, com uma criança de 5 anos? Você fala pra ela todo um discurso da militância, da reparação histórica, da escravização. Você não vai falar isso pra uma criança de 5 anos, não faz sentido nenhum. Ali, não nesse momento, né? Não nesse primeiro olhar. E ali, eu comecei a fazer uma crítica, em 2011, comecei a fazer uma crítica de toda a minha atuação, que eu não poderia não ser uma professora antirracista. Dentro de uma escola pública, na periferia, né, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, filhos e filhas da classe trabalhadora, eu não tinha outra opção. Então, assim, o problema não estava na criança, o problema estava na como a gente não está fazendo a coisa certa.
Sim.
Né? Como que esse assunto, que é antirracismo, que é a pseudo-igualdade, porque não... nós não somos definitivamente iguais, mas esse discurso de que somos todos iguais, às vezes vem, inclusive, como um desserviço na escola, né? E aí a gente só fala disso nos meses de maio e novembro, como se isso fosse suficiente, como se aquelas crianças todas ali não fossem as protagonistas do próprio currículo, né? Como que a gente tem um currículo que não é protagonizado pelo público que recebe essa informação? E só que eu não tinha despertado para isso antes, né? E naquele momento eu falei: cara, para tudo. Eu tenho que mudar a minha abordagem, né? Então, foi pela dor que eu comecei a revisitar toda a minha prática, não só na escolha literária, na escolha de material didático, mas também como na postura do cotidiano, repensar falas, repensar práticas. E fui me construindo assim e continuo me construindo assim. Quando eu vou para a sala de leitura, esse meu olhar mais crítico para o acervo da escola ficou ainda maior. Eu comecei a pesquisar autores, né? Pensar nisso de uma forma mais focada.
Toda escola pública tem uma professora que faz essa função?
Não, deveria.
Deveria, mas não.
Né? A gente, assim, por falta de quórum mesmo, sim, né? Porque em tese teria, assim, toda escola teria sala de leitura. Mas nem todas as escolas têm. E aí, dentro desse processo de me tornar uma curadora, né, para planejar as minhas aulas de dinamização literária, e aí brota uma escritora que já existia, que eu sempre escrevi diário pra caramba. Por isso que eu me identifiquei muito com o trabalho, com a obra da Carolina Maria de Jesus, assim que eu conheci, porque eu sempre escrevi diário. E eu comecei a revisitar coisas minhas e vi. Eu tinha feito um livro da vida no ensino médio, que era uma biografia minha, era uma atividade escolar, mas estava super bonitinho, bem escrito e tal. E aí eu comecei nesse comichão de escritora, né? E aí, em 2021, eu lancei o livro Meu Nome é Malum, que é esse livro aqui infantil, que eu escrevi junto com o Eduardo Lornel, tá aqui de presente para suas filhas.
Eba. Amei.
E 2022, lancei o Brincar na Rua. Né? O Meu Nome é Malum é um livro que conta a história de uma menina negra que recebe um nome de origem africana. A gente tem, né, muitas famílias que nomeiam seus filhos, fazem esse, a gente chama desse movimento de Sankofa, né, um movimento de resgate. Você devolver alguma coisa para os nossos ancestrais, porque eles que fizeram a travessia violenta perderam muitas coisas. E o nome é uma dessas coisas.
Sim. Foram renomeados, né?
Pois é, chegaram.
Sequestrados.
Sequestrados, renomeados. Então, assim, fazer esse movimento de nomear uma criança com um nome de origem africana é fazer um resgate ancestral também, né? E esse livro traz essa história de uma menina que não sabe a origem do seu nome, descobre na escola. Que as pessoas não gostam do nome dela, riem do nome dela, e ela vai questionar a família, assim, por que que eu tenho esse nome? E aí ela descobre, então, primeiro ela sente vergonha de ter um nome tão diferente.
E depois ela sente orgulho.
E depois ela sente orgulho.
Mas peraí, você já pulou pra 2021? Eu tava lá viajando no, na sua sala de leitura, na curadoria, apaixonada.
Pois é.
Agora uma dúvida, você sempre atuou como psicóloga também, junto com a professora?
Eu tô na clínica desde 2018, né? Então eu fazia, como eu tenho... Trabalhava 20 horas na escola. E aí comecei a atender na clínica, adoro, sou apaixonada, tendo uma clínica majoritariamente feminina, né? Tendo mulheres. E adoro. Atualmente eu atendo só virtualmente, né? Porque a pandemia trouxe isso. Todo mundo migrou, eu sublocava um consultório, dividia com uma outra psicóloga. Mas aí todo mundo teve que fazer virtual.
E aí, viu que funcionava, né?
E aí ninguém mais quis voltar. Aí, de vez em quando, sempre tem alguém que prefere fazer presencial e tal. Mas assim, hoje em dia, eu só trabalho no online mesmo, porque também não dá pra eu locar uma sala pra atender uma ou duas pessoas, né? Então, eu faço todo mundo no virtual. É melhor pra todo mundo, no meu público, né? Na minha realidade hoje. E dentro de todas as outras coisas que eu faço, que eu tiro um dia da semana só pra atender. Então, é isso, assim. A Magna se torna professora. É uma menina preta da Baixada Fluminense, nascida em São João de Meriti, que se tornou professora da escola pública. Então, voltando assim, a escola me deu tudo que eu tenho, porque ela me ensinou como aluna, depois me formou como professora, como profissional, como militante, me transformou em escritora.
Sim.
E a partir da literatura, eu me transformei também numa roteirista e uma pessoa que trabalha com audiovisual. Como foi?
Pois é, eu quero saber essa história, essa transformação. Lançou o Meu Nome é Malum, e como é que foi? Na época, você lançou junto com seu companheiro.
Sim.
Sim, vocês têm um filho junto.
Sim, o Akin, que é meu filhão maravilhoso, que tem um nome de origem africana também, Akin. Mas não é o Akin, A-K-I-N. É A-K-E-E-M, por causa do príncipe em Nova York.
Ah, mentira!
ficou assim, porque a gente queria dar um nome de origem africana, mas também queria homenagear essa referência, Sessão da Tarde, audiovisual, essa formação.
Cinema,
e aí, veio a pandemia, eu tinha lançado…
Vocês escreveram na pandemia?
A gente escreveu o livro juntos durante a pandemia.
Que máximo.
É. E no, com a pandemia veio a lei emergencial, né? Que isso é muito importante falar também, né? Importância muito. De políticas públicas pra gente realizar os nossos sonhos.
Sim.
Né? E eu digo sonhos de, desde falando da escola, igual você fez essa pergunta, né? Ah, toda escola tem professora de sala de leitura? É, deveria ter.
Sim. A gente porque sabe. É algo que faz uma diferença brutal,
muito,
né?
Muito.
Na formação.
É, muito.
Das crianças, assim, essa paixão pela leitura, ter alguém que leia, ter alguém que escolha.
Pois é, pois é. E aí a política pública é importante pra tudo, pra gente realizar Sim. a nossa literatura, pra dar visibilidade aos trabalhos de pessoas que estão na periferia, que não são herdeiros.
Sim, exatamente. Não são Nepo Babies.
Pois é, Nepo Babies, isso aí. E aí, com a lei Aldir Blanc, a gente teve um edital que a gente... Eduardo me fez o convite. Vamos transformar esse livro que a gente escreveu num roteiro para audiovisual?
Que massa. Mas em 2020 já saiu o livro.
Já saiu o livro.
Escreveram e lançaram.
A gente lançou em 2021 ali, foi tudo virtual, não teve lançamento físico, uh-huh. por causa que tava no auge da pandemia e tal, foi isso.
E o livro deu super certo.
O livro deu super certo, foi super bem aceito, né? Malum é inspirada numa menina de verdade. Chamada Malum, né? Que é do nosso convívio, que é a nossa sobrinha. E aí, um dia, ela falou pra gente, assim, né… eu sempre tenho que dizer que meu nome é Malum. Não é Malu, não é Manu, é Malum. Então, assim, o título desse livro, dessa história e desse projeto Transmídia, né? Porque agora já tem um monte de coisa de Malum. Vem da boca de uma criança, né? Então, não é uma história biográfica, é uma ficção, mas inspirada numa questão que ela vive, não só ela, mas todas as crianças com nome de origem africana. E aí, foi o primeiro roteiro da minha vida. Eu nunca tinha escrito um roteiro na vida. Eu tive que entender o que era um roteiro, o que era um formato de roteiro, o que era um programa de roteiro, qual o formato de roteiro, pesquisar, estudar e tal. Fizemos.
Vocês dois transformaram o livro em roteiro.
E aí, a gente escreveu um roteiro de um curta-metragem de animação que foi lançado e que já participou de mais de 100 festivais, ganhou vários prêmios, foi indicado ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, entre vários outros, assim. Então, assim, Malum, um sucesso. Tem uma música original, que é composta pela Yaya, que é Yasmin Alves, é Yaya do Cavaco, com a Maíra Freitas.
Que massa.
Elas são autoras da música, tá? Todas as plataformas digitais, vocês conseguem ouvir. E tem um sambão, né? Que é a trilha sonora do filme, mas também é uma música.
E o filme, todo mundo consegue ver?
Todo mundo consegue ver, tá na Itaúplay, SP Cine Play, tá no YouTube.
Tá.
Tá, a gente já… Todo mundo consegue assistir. Meu nome é Malum. E essa história veio dando muita alegria, né? Porque a partir desse roteiro, aí eu falei assim, eu quero escrever roteiro.
Se apaixonou?
Apaixonei, fui fazer todos os cursos possíveis e imagináveis. Fiz vários laboratórios, fiz um laboratório chamado Laboratório Infâncias Diversas. Fiz um laboratório chamado Lanani, que é um laboratório da FLUP com a Globo. Que é um laboratório, Lanani, porque é laboratório de narrativas negras e indígenas. E aí fiz esse laboratório, depois fiz um laboratório maravilhoso chamado Roteiro de Mãe.
Que foda.
Né, e aí fiz vários laboratórios, vários cursos, escrevi outros roteiros.
Escreveu outros roteiros?
Escrevi outros roteiros.
Não pode contar, é segredo?
Posso contar. Posso contar porque é o tal do Vem Aí.
Uh-huh.
Esse ano vem aí, então, dois curtas-metragens, né. Na verdade, eu tenho três roteiros de curta-metragem, que os três são roteiros sobre maternidade, né. Esse primeiro chama Colo Vazio, que é a história de um casal que passa pelo luto, né, o Natal ali, durante o trabalho de parto. E tem um outro chamado Na Sua Companhia, que é a história de uma mulher negra em situação de rua que tá grávida. E o terceiro se chama Cinderela do Samba, que é uma história que a protagonista não é a mulher, mas é um homem muito querido que se apaixona por uma mãe solo no samba.
Uau, então, mas você já imaginou que ela é uma Cinderela, né? Você já escreveu, já foram gravados, já foram filmados?
Não, então deixa eu te contar. Por que eu tô anunciando aqui isso, né? Eu tenho esses três roteiros prontos. Dois deles foram contemplados em editais agora, nessa última leva de edital da Lei Paulo Gustavo.
Uhum.
Não, então estão em produção. E o terceiro vai acontecer.
Sim.
Né? Mas tá aí preparado também. Mas que é isso, assim. Porque eu pensei justamente numa trilogia de mãe. Na verdade, eu não pensei não, né? Porque eu acho que eu não escolho as histórias. As histórias me escolhem. Eu tenho um pouco disso, né?
Simplesmente vem. Pois é, por que falar de luto? Porque
elas
o luto
me perseguem.
É um tabu muito grande, né? Assim, eu pessoalmente posso falar sobre isso. Porque eu vivi. E Você teve alguma razão especial? Da onde saiu isso?
Tive. O luto é um tabu muito grande. E eu, antes de engravidar, eu era doula, né? Meu último parto.
É. Gente, suportem essa mulher sendo trilhões de coisas, dá licença.
É. E aí, um dos últimos partos que eu… Não foi o último parto que eu atendi, mas um dos
Você
últimos…
Você acompanhou alguns partos.
Dos últimos, que eu acompanhei, foi de uma grande amiga minha, né? Ela é uma grande parceira, foi uma gravidez maravilhosa, assim, sem nenhuma intercorrência. É, num bom hospital, com uma boa equipe, um trabalho de parto relativamente tranquilo. E só que quando a bebê nasceu, enfim… 48 horas depois, ela já tinha convulsionado, morreu em pouquíssimo tempo. E eu acompanhei isso muito de perto. Pra mim, foi uma experiência muito traumática como amiga, como profissional. Como uma pessoa tentante de engravidar, porque naquele momento eu tava tentando engravidar. Já, assim, já tava podendo engravidar, assim, já tinha isso aberto, assim, na minha vida. Então, foram vários lutos ali, mas nada que se comparasse com o que ela tava sentindo, né?
Sim.
E logo depois eu engravidei. Ela também engravidou de novo, a gente ficou grávida juntas. Mas ela também perdeu mais uma vez.
Perdeu na gravidez?
Essa segunda gravidez já não era uma gravidez tão saudável. A gente já sabia que o segundo
que
bebê
tinha
riscos ali, tinha questões, enfim. E eu acompanhei também, mas aí não acompanhei como doula. Acompanhei como amiga, grávida, né? Então assim, e eu quando eu tava grávida… Isso é uma coisa muito interessante de falar. Porque… eu acho que o nascimento, a morte e o nascimento são coisas muito próximas. Né?
São gêmeos,
assim, né?
São os dois maiores rituais
Exatamente.
Que existem, né?
E inclusive, quando nasce uma criança, morre um monte de coisa, né?
Sim.
Pra além, mas assim, a minha gravidez, eu tinha passado por uma história de luto com essa minha amiga. Eu sabia que em breve eu passaria uma história de luto novamente com ela, né? Porque no fundo a gente sabia que tinha… Grandes chances de perder.
Mas aquele primeiro bebê não tinha nada.
Nada.
E a causa-morte foi… Ninguém sabe.
Ainda
é
não.
Uma fatalidade.
É, pois é. Enfim. E aí… E eu fico grávida durante a pandemia. Então, era uma gravidez que eu ficava vendo televisão e vendo morte.
Morte.
Notícia. E tendo notícias de amigos e pessoas mais próximas, menos próximas. Muita gente morrendo. E eu gerando vida.
Sim.
E com essa história… De uma amiga muito próxima, né? Que passou por dois lutos. E duas amigas minhas, não tão próximas, mas amigas, pessoas que eu converso, passo a mão no telefone, também perderam, tiveram lutos gestacionais durante a minha gestação.
Uhum.
Então, na minha cabeça, em algum lugar que eu não falava pra ninguém, hoje eu boto isso pra fora, assim, e falava na terapia e tal. Meu filho não ia nascer. Morrer, perder bebê, pra mim era uma coisa muito morte, assim. Né? Então, e aí eu grávida, eu fiz um…
Mas você tava com medo?
Não era verbalizado, mas eu tava.
Uhum.
Mas eu tava, assim. Pra mim era uma coisa que era totalmente possível, assim, né?
Sim.
De acontecer. Porque quando você tá grávida, é claro, todo mundo sabe que existe probabilidade de morte.
Não,
mas ninguém pensa
isso. O meu era
ao contrário.
É, o meu eu achava que jamais aconteceria.
Não, ninguém pensa isso. Então é uma grande surpresa. Então assim, é como se pra mim não fosse uma grande surpresa.
Uhum.
Um luto neonatal, luto gestacional.
Tava muito próximo de você, né? Esse
muito
sentimento.
Muito próximo.
Então, tava…
Muito próximo. Isso é muito doido de dizer, mas é verdade, assim. Tava muito próximo. E aí, eu grávida, eu participei de um laboratório de escrita… Que era em homenagem, organizado pela FLUP, que era em homenagem à Carolina Maria de Jesus. E nesse, a gente tinha que escrever um conto ali, né? Depois desse laboratório, foi lançado um livro chamado Carolinas. 40 escritoras negras que vão mudar a cara da literatura brasileira. O subtítulo do livro. E tem contos lá de 40 autoras, uma delas sou eu. E eu escrevi um conto lá, que é esse conto que virou roteiro, chamado Na Sua Companhia. Porque o exercício era você pensar num universo de Carolina. E eu tava grávida. E eu falei, imagina Carolina Maria de Jesus grávida, em situação de rua. Teve quatro gravidezes, né? Então, como que foi isso? E aí, escrevi uma história totalmente ficcional, mas pensando nessa energia dela. Por isso que nasceu esse segundo filme, entendeu?
Sim.
Então, assim, aí eu já te conto essas histórias desses dois filmes. O primeiro tem a ver com eu ter passado, enquanto amiga e doula, pelo luto neonatal, né? E logo depois também… Dezembro de 2022, uma outra pessoa muito próxima a mim também teve um luto gestacional mas com 37 semanas.
Sim.
Sabe?
Já no final da gestação.
Foi bem traumático, acompanhei bem de perto. Então,
e é importante mesmo, né, Magna? Porque as pessoas não falam nem os profissionais de saúde, nem as doulas.
Exato.
Ninguém fala, a gente só fala de desfechos incríveis. Tá? Vai todo mundo embora pra casa feliz. E aí, quando acontece com você, você acha que você foi escolhida pra ser a única sofredora do planeta. E não é verdade, né?
E sabe por que eu quis contar essa história no audiovisual? Porque aí eu já tava, com tudo isso junto acontecendo, eu tava me transformando. Eu era psicóloga e professora, me transformei em psicóloga, professora, escritora, psicóloga, professora,
escritora, roteirista.
E por que eu quis contar essa história no audiovisual? Porque entre muitas conversas que eu tive, uma pessoa falou uma coisa que me afetou muito. Ela disse assim pra mim: eu nunca me senti tão sozinha. Porque as pessoas não sabiam o que me dizer e elas não diziam nada.
Sim, muito.
Né?
Muito.
Muito, né? Eu sei que passou por isso.
Até minha própria família não fala do assunto. É muito
Exatamente.
Difícil.
E aí eu comecei a perceber isso. O quanto que era um...
Sabe com quem é mais fácil falar? Com as minhas filhas.
É mesmo, né?
Sim. Elas
e você
fazem
não é a primeira pessoa que fala isso.
De
que as crianças trazem...
Muito. Elas fazem questão de lembrar o tempo inteiro. Então pra elas é muito fácil. Uhum. Porque elas também querem lembrar dele o tempo inteiro, entendeu? Então é onde eu me sinto mais à vontade.
Pois é.
Pra falar sobre ele. Com elas.
E é isso, eu comecei a conversar. A gente tem alguns produtos muito bons, assim, do audiovisual, de documentário falando sobre isso, mas fixa um pouco. Principalmente
um pouco.
Nacional.
Teve um filme, lembra?
Pedaços de uma Mulher, que foi indicado ao Oscar e esse. Tal. Mas esse filme que eu escrevi, que é um curta-metragem, ele é sobre a relação, o luto mesmo, assim. Ali ainda vai pra um outro lugar, sobre se a parteira teve culpa ou não.
Eu
tal.
Também achei que
é uma outra onda. Esse a gente vai falar mesmo de sentimento. É um filme poético, né? E aí teve essa minha amiga, ela falou uma coisa assim pra mim: Magna, existe beleza no luto
muito,
também.
Muita beleza.
Uma beleza no
beleza
luto.
É poesia. Não,
beleza
não existe poesia. Alegria, não. Mas
não.
Existe uma dor profunda, mas na dor tem beleza.
Tem. E é você aprender a lidar com isso, viver com isso. E assim, e a ideia é ajudar as pessoas a elaborarem essa dor. Porque o que é história, né? Seja no livro, no cinema.
Sim.
A história é um remédio, uma pílula. A história bem contada, ela desce como… Ela organiza ali alguma coisa em você, né?
Ela ajuda na elaboração, com certeza.
Ajuda na elaboração. E esses personagens fictícios, né? Um casal fictício. Ele é, na verdade, todos esses homens e mulheres que passaram por isso, né?
Sim.
E é muito importante dizer que é uma história de protagonismo negro, de um casal negro. Então também, para além de ser uma história de luta, é uma história de amor negro.
Sim.
Também. Né? Que eu quis colocar um casal que passa por isso, que é uma dor, que é triste, mas passa por isso junto.
Sim.
Porque a gente sabe que tem desfechos bem diferentes desse.
Tem.
E aí, dentro da minha perspectiva de contadora de histórias negras antirracista e querer trazer as pessoas... As famílias negras, os personagens negros em situação de alegria e de
Sim.
conforto, né? Ocupar esse lugar, né? Então, mas você tá falando de dor. Sim, tô falando de dor, mas tô falando de estar junto e de passar por isso junto, de elaborar esse luto junto e sobreviver juntos, né? Não só sobreviver, viver juntos.
Sim.
Ressignificar isso junto.
É.
Então, essa história do colo vazio, ela vem desse lugar, assim, de... Isso me chamou a atenção.
Sim.
Então eu quero trazer essa história agora no meu tom, que é o tom de contar histórias de protagonismo negro. Que é isso também, eu só escrevo histórias de protagonismo negro, tá? E
Sim.
de a Sônia Rosa, ela tem um termo que é muito importante pra mim. Que ela cunha o termo que é literatura negro-afetivo. O que é isso? Assim, não basta você colocar um personagem negro na capa. Isso a gente já tem, né? A branquitude faz isso pra caramba pra poder dar o teu check.
Sim.
Mas
bem, né?
Como? Como, né? Como que eles estão em situação de conforto, de alegria
Sim.
e de humanidade? Porque o que acontece na escola? Por que as crianças não querem ler histórias de protagonismo negro? Porque sempre é uma coisa chata, né? Você tem que militar. Toda vez que eu sou o personagem, tá falando do meu cabelo, da cor da minha pele.
Uhum.
Como se reduzisse a isso, né? A gente não tem só isso pra falar, o que o cabelo é bonito. Tem um monte de história que fala que o cabelo é bonito. Elas são importantes, que a pele é bonita. Sim, elas são importantes.
Mas agora já passamos dessa fase.
Mas agora a gente precisa, assim, trazer a humanidade das crianças. Qual o interesse das crianças
Sim.
na literatura? O interesse de todas as crianças, das crianças negras e das crianças brancas. Se divertir, brincar, viajar. Ter livros que mostram o pai, a mãe, a avó, o tio, beijando, abraçando, fazendo coisas. Viver é uma literatura negro-afetiva. Eu quero fazer um cinema negro-afetivo também.
Uhum.
Tanto para a infância quanto para os adultos. Tô cansada de ver pessoas negras morrendo.
Sim.
Né? É porque nós somos a maioria nos presídios, a maioria nas favelas. Sim, mas assim, o que, que a gente tem mais? E o que, que a gente quer mais? Que realidade, que imaginários que a gente tá querendo criar, né? Porque é uma puta responsabilidade. Sim. Você contar histórias no audiovisual com dinheiro público.
Sim.
Eu tenho total consciência dessa responsabilidade.
É, é uma construção de cultura, né? Mudar o olhar e é um poder.
É, é um poder. Então, eu escrevi essas histórias… Ano passado.
A do Colo Vazio, quando é que vai sair o documentário? Documentário não, desculpa. O
é o curta-metragem. É, assim, né? É cinema, né? Demora um pouquinho.
Pois é.
A gente já
tá
tem.
Tá pronto.
O roteiro tá pronto, a gente já tem equipe montada. Provavelmente as filmagens estão previstas pra abril. E aí depois tem todo aquele processo de pós-produção e tal, então não dá pra dizer uma data. Mas esse ano, né? Uhum. Porque até por causa dos prazos, dos editais e tal, não sei o quê. Então, assim, tá rolando.
Tá rolando muita coisa, né, Maga?
Tá rolando muita coisa. Esse ano deve sair mais um livro infantil também.
É,
que já tá em
processo. A gente não falou do Brincar na Rua. É, não tem nada a ver com o Malum.
Não, Brincar na Rua foi um livro que eu tenho a felicidade de ter escrito e foi ilustrado por uma amigona minha que estudou comigo no ensino médio, que hoje é professora do Pedro II, a Valquíria.
Ai, que máximo.
É. Esse livro é muito legal porque, na verdade, ele é meio biográfico, que eu brincava na rua, né?
Uhum.
E aí é muito interessante que as pessoas falam assim: ah, mas esse livro aí pra atualidade não faz muito sentido, que as crianças agora não brincam na rua. Eu falo: que crianças? Que rua?
Exatamente.
Quando eu abro o portão de
aqui
casa.
Aqui no Leblon pode ser que não brinquem na rua, né?
Pode ser que não. Mas tem a rua delas, né? Que é o sim. parquinho, que é o sim. play e tal. E aí, assim, e é isso, assim, as crianças ocupam as ruas, sim. Eu costumo dizer que eu moro em Vila Isabel. Quando eu saio de casa, eu vejo pipas voando no céu. Quem tá soltando essa pipa?
É.
Né? A rua tá sendo ocupada, sim, né? E aí, isso tem a ver também com essa representatividade negra, pra além do, sabe, fazer o politicamente sim. correto por obrigação, porque agora é a demanda, porque precisa ter um porque tem que ter a cota dos negros. Não. Protagonismo negro, representatividade negra e representatividade dessas comunidades que brincam. Essas infâncias existem. A infância que brinca na rua, né? Que merece ser visibilizada, quer se ver no livro. Esse livro fala de brincar na rua.
Isso.
Os amigos se encontram para brincar na rua. É um livro para a primeira infância, que é uma história também de protagonismo negro, como todas as que eu escrevo. Mas que fala sobre a expectativa de uma criança sair e chamar no portão para chamar o colega para brincar. E tal. Então, quem ilustrou esse livro foi a Valquíria, que estudou comigo no ensino médio. A gente é amiga até hoje, muito unida. A Valquíria já ilustrou outros livros também. É uma super artista. Tive a felicidade de…
E ela é professora do Pedro II?
Ela é professora de artes.
Ah, que máximo.
Né? E ela é professora do Pedro II. Então, eu tenho esses dois livros infantis publicados. Tenho outros textos publicados em antologias, né? Contos e tal também. Porque aí, é aquilo que eu tava te falando… Depois que o meu filho nasceu, eu sempre tive uma potência criadora. Mas quando meu filho nasceu, eu virei a mãe que cria mesmo. Cria o filho, cria projetos, assim. Porque nasceu comigo uma potência, assim, junto. Um despertar. Ali, junto com essa maternidade. Uma vontade de viver eternamente. Porque é a única forma que a gente tem que viver.
Sim.
Pra viver eternamente é contar a história. Porque amanhã ou depois, eu, você, a gente vai desencarnar. Mas as histórias sim. que a gente conta e que a gente deixa aqui, não.
Sim, você sabe que o meu companheiro falou isso. Que as minhas netas vão ver esses episódios todos.
Exatamente, exatamente.
Né? Ele falou, e elas não vão saber nada de mim.
Ué. Ah, então você…
Se vira.
Então você faz senta direito, garoto.
É. Mas é isso aí, lindo demais. Mas eu acho que a criatividade, criar é tudo no mesmo lugar, né? Essa potência aí.
Exatamente.
Se você tiver, né? A gente sabe que não é simples assim, ah, vou sair criando um monte de coisa, porque a vida atravessa violentamente também.
Sim.
Mas se você tiver como, né? E aconteceu graças a tudo que.
É, e acho que, assim, tudo que eu tenho uma rede de apoio.
Sim.
É, e coisas que eu plantei também ao longo da
claro,
minha história.
Você
parece
tá colhendo,
que,
né?
É, que brotaram agora, né? Assim, que. Enfim, que chegou o momento de colocar a voz no mundo e contar essas histórias.
Esse segundo você lançou agora, esse ano?
Esse foi em 2022. 2021, 2022, 2023 não teve lançamento infantil. Eu publiquei alguns livros, alguns contos em antologias, que pessoas que me convidaram.
E isso tudo você seguia na escola, só agora que você pediu licença?
Tô nesse processo de pedir licença agora, pelo menos… Durante esse ano, porque vai ser um ano muito cheio.
Sim.
Porque eu tenho alguns projetos do audiovisual.
Além,
né,
dos lançamentos desses curtas, você tinha comentado isso aqui. Isso é segredo?
Que Malum vai pra Alemanha? Não.
Malum vai, então conta.
Malum ganhou um prêmio de um festival. Meu Nome é Malum Filme. Ganhou um prêmio de um festival chamado Com Kids, que é um festival que acontece em São Paulo. E esse prêmio inclui uma viagem pra Alemanha pra participar de um festival lá, em Munique. E, enfim, vai ter uma amostra competitiva lá também. Também tá concorrendo prêmio lá na Alemanha. Então, dessa vez, a gente… Malum já rodou todos os continentes, né? E eu fui… rodando os continentes
Malum
com ela.
Malum já rodou todos os continentes?
Todos. Meu Nome é Malum já foi em todos os continentes. Então é a primeira vez…
O filme. Ah, tá.
E aí, dessa vez, cara, ela vai me levar. Ela que vai me levar.
Ela que vai te levar.
Vai me levar pra Alemanha, pela primeira Magna, pela primeira vez na Europa.
Demais. E Malum vai ver a série? Ou isso eu não podia ter falado?
Não, existe um projeto de série, né? E aí é aquela correria, né? De captar, de escrever em editais e tal. Tá num processo, sim. Mas tem projeto, sim, desenvolvido, de série, com outros personagens. A história cresceu pra caramba.
Gente, mas, que potência.
Mas vai rolar, é o tal do Vem Aí. E também Malum tem o livro, o curta-metragem, um projeto de série. E a gente lançou ano passado também um HQ, que chama Malum, Uma Tarde no Museu. Né, que aí já vai mostrar um pouquinho das personagens que vão nascer na série.
Mas já lançou?
Já tá lançado. Em breve a gente vai fazer um lançamento mesmo oficial que a gente não teve. Foi lançado no final do ano passado, atropelados pelo final de ano, essas coisas, né? Mas a gente vai fazer um lançamento presencial. Vai ter também, elas vão estar disponíveis digitalmente, ainda não estão, as tirinhas. E vai vir mais HQ também, né? Tem outros projetos de HQ aí que é o tal do Vem Aí.
E quem desenha o HQ?
O livro foi ilustrado por uma pessoa, o filme foi ilustrado por uma outra equipe, tá. O HQ ilustrado por outra equipe. Mesma estética, os mesmos conceitos, mas são diferentes profissionais para cada…
E você vai adaptando…
A gente vai adaptando,
o roteiro, né?
E aí, assim, os autores, criadores, somos eu e o Eduardo. Hoje tem o Gustavo Colombo, que também é um roteirista, já… Enfim, roteirizou Marcelo Marmelo Martelo, Detetive do Prédio Azul. Ele também tá escrevendo comigo os episódios da série. Escreveu comigo os HQs também, que vão ser lançados. Tem a produção da Marcela Batista também, que é a nossa super parceira. Também é uma grande produtora audiovisual. Produtora do Tainá e de Guardiões da Amazônia, né? Que é uma animação também super famosa. Então a gente tem essa… Aí virou um bondão, uma super equipe.
Caramba, né? Braba.
Braba, Malum. Tem a Luísa Copetti, que é a diretora que tá no Sul. Mas ela que dirige a parte de animação, né? Então, assim, é uma grande família. Meu Nome é Malum. E ela realizando aí sonhos com a gente.
Nossa, muitos sonhos. Tô chocada.
Muito. Mãe. Malum é grandão.
É grandona.
Grandona, é. Grandona.
Que máximo. O que mais? Eu tô aqui embarcando nas viagens de Malum.
Pois é. E é isso, assim. E aí… Paralelo a isso, a gente vai produzindo os curtas-metragens. Já tem um projeto novo de série sendo desenvolvido também. Que agora é com um protagonista menino, chama João Moleque Bom. Que ainda é um projeto…
Mas isso tudo é animação?
Os infantis são animação. São. Os curtas-metragens são filmes adultos. Aí já
mesmo
tem mais...
a série?
A série também é de animação. O projeto de série é de animação, né?
Uhum.
É aí o nosso desejo de realizar. E é isso, assim. A gente vai lançar aí esse ano mais dois HQs, que já estão aí também engatilhados pra sair. Vai ser um ano quente, né? Três curtas, gente, dois HQs. No mínimo. E também o meu próximo livro infantil, que já tá sendo ilustrado, chama Dengo, que é a história de um trabalho de parto narrado pelo bebê.
Uau!
É um livro infantil, tipo. Olha quem a gente tá falando também.
Sei. Você dorme?
Pouco. Imaginei. Bem pouco. Eu acordo bem cedo. As pessoas, geralmente, sou aquela pessoa que manda mensagem às 5h30 da manhã. Ou então eu falo assim, ih, gente, tem que esperar um pouquinho.
Você acorda super cedo pra escrever?
Eu acordo às 4h pra escrever todo dia.
4 da manhã?
É o melhor lugar, melhor horário.
Uhum.
Né? E eu moro no último
acorda,
andar.
Toma um café e…
Toma um café, não vivo sem café.
E começa, senta pra escrever.
Seu
filho tá dormindo.
Enquanto ele ainda tá dormindo.
É, um horário
estratégico. Então é meio, mas é ritualístico, né? Mesmo que ele esteja na casa da minha mãe e tal. Uh-huh. É um horário meio redondo, assim, pra mim, que funciona.
Que funcionou. Uh-huh.
Né? Mas independente de acordar às 4, acordar às 5, acordar às 6, eu escrevo todos os dias. Porque eu…
Jura, Magna?
Todo dia.
Qualquer coisa?
Qualquer coisa, nem que seja uma linha. Eu escrevo diário.
Sim.
Eu tô escrevendo meu primeiro romance também.
Porque é um exercício. Ou
é um exercício físico,
dar
inclusive. Eu escrevo à mão.
Sim. Ai, maravilhosa.
É.
Acho que eu só conseguiria escrever alguma coisa se fosse à mão. Tudo do programa eu escrevo no meu caderninho à mão.
Então, eu escrevo tudo à mão. Muito. Hoje é claro que eu tô super, assim, ainda mais com roteiro, que a gente é muito mais prático a gente escrever dentro do programa.
Porque é em colaboração também,
né? Pois é. Então, assim, eu digito muita coisa também. Sim. Mas eu não passo um dia sem escrever à mão, nem que seja na agenda lá, né? Um sonho que eu tive. Ah. Eu escrevo de tudo, né? Tipo, escrevo o que eu sonhei, escrevo lista pra caramba, sou a louca da lista.
Listas do que você quer fazer?
De tudo, o tempo inteiro. Do que eu tenho que fazer no dia, do que eu tenho que fazer na semana, do que eu tenho que fazer no mês, de quais são os meus sonhos, tudo. Eu sou viciada em listas. Mas é isso, assim, é um exercício físico, inclusive, né? Escrever.
Uhum.
Né? Então, assim, não é também, tipo assim, nossa, como que você é talentosa? É um trabalho.
Sim. É um trabalho que se aprende.
É um trabalho que se aprende, que se desenvolve, que se aprimora. Uhum. Você pode ter uma grande ideia, mas você tem que saber comunicar.
Pode ter talento, mas com certeza é um exercício de prática, né?
Com certeza. E estudando muito também, né? Trocando com as pessoas, fazendo esses exercícios de estar em laboratórios, que são espaços que as pessoas podem ler os meus projetos, eu posso ler os projetos das pessoas, contribuir.
Ah, isso rola, você troca projetos.
É, quando eu tô participando de laboratórios e tal. E tem os meus parceiros de criação que estão sempre ali comigo também, né? Que me inspiram pra caramba. E eu também tenho uma coisa muito importante na minha vida, de que eu me orgulho muito, que eu não falei aqui, que é o Clube do Livro Preta.
Ah.
É. Em 2020, eu lancei uma lista de 12 livros. Né? Em dezembro de 2019, eu montei essa lista e fiz essa provocação nas redes sociais. Assim, gente, vamos fazer um clube de leitura que sejam livros escritos por mulheres negras, brasileiras ou não, de diferentes gêneros literários. Biografia, poesia.
Ah, isso não é infantil.
Romance. Não, não. É um clube de leituras.
Que máximo.
E aí eu soltei a lista. E várias pessoas vieram. O primeiro encontro foi na minha casa, presencial, um encontro super fofo. O primeiro livro que a gente leu foi um livro da Conceição Evaristo. E aí, o encontro foi na minha casa. Depois, fevereiro de 2020, também foi na minha casa. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Clube do Livro se tornou uma atividade virtual.
Uhum.
Mas isso não foi ruim, porque eu acho que ele não teria sobrevivido até hoje. Então, sim. 2024, eu tô no quinto ano de Clube do
Caramba,
Livro Preto.
Tá super rolando.
Super. Aí a gente se comunica por lista de transmissão. Tem mais ou menos 180 pessoas que acompanham essa lista. Hoje, inclusive, quando eu sair daqui, eu vou pra casa. É a reunião do clube.
E aí vocês leem o livro e debatem.
Um mês pra você ler o livro. E naquele muito encontro, incrível, que acontece sempre na última semana do mês, é um encontro virtual. E aí, como é que foi e tal? Clube literário, né? Qual é a marca desse clube? Independente de ser um livro, de qual seja, seja poesia, romance, qual o gênero literário, se a autora é brasileira ou não, sempre mulheres e negras. E não é para um clube de mulheres negras leitoras, né? Qualquer pessoa pode ler, sim, mulheres negras. Então, tem isso também, né? As pessoas, sim, ficam assim, ah, e aí? Mas eu não sou negra, ou eu não sou mulher, eu posso participar do clube? Obviamente, porque a ideia do clube é que todos nós, todo mundo leia mulheres, sim, negras. Tem até aquela provocação, né? E aí, quantas autoras negras,
sim,
você já leu?
Sim, amplificar essas vozes.
Pois é, porque ainda hoje, majoritariamente, quem publica no Brasil,
claro,
quem escreve e publica…
entra numa livraria.
Homens brancos,
sim,
no eixo Rio-São Paulo. Então esse clube também tem esse objetivo, assim, de dar mais destaque a essas… outras
que
literaturas.
Máximo. E tá sobrevivendo, então, bravamente.
Bravamente, todo mês tem
que
encontro.
Máximo.
E agora já não é um projeto meu, né? É um coletivo. Todo ano agora a gente escolhe.
Mas os livros vão mudando? É a mesma galera ou os livros?
Vão mudando.
Tem?
A gente, assim, até dezembro de 2023, a gente leu 48 livros diferentes de mulheres negras, né? Porque cada mês um livro,
sim,
diferente. Esse ano a gente tá fazendo uma coisa inédita. A gente pegou os 48, sim, sorteou 12. Ah, vamos reler? Porque também tem isso. Às vezes você tá lá na lista de transmissão, mas pô, esse mês eu não acompanhei.
Claro.
Não tem problema. Você entra quando você acompanhou. Às vezes a pessoa já leu o livro há muito tempo, mas entra pra conversar sobre o livro. E às vezes a pessoa não lê o livro, mas entra porque quer ouvir o que as pessoas estão falando daquilo ali. Então, é sagrado pra mim, uma conversa muito gostosa, mensal. A gente se acolhe, tem ali, enfim, trocar os sentimentos sobre aquela literatura. E eu tenho muito orgulho, assim, de dizer.
Nossa,
isso, assim, sabe?
Incrível.
De trazer essas histórias de protagonismo negro e feminino pra roda, assim, né? Nós existimos, nós estamos aqui. Porque às vezes, as pessoas me questionam muito, assim, né? Muito, hoje menos, mas assim. Ah, mas você só conta histórias de protagonismo negro? É.
Gente, mas foi contada a história de protagonistas brancos há quantos né? milhões de anos?
Eu até leio uns branquinhos de vez em quando.
É que nem com homem, né? Até tem um homem lá em casa.
É, tudo bem. Mas é importante a gente trazer isso pro foco, né? Pro primeiro plano.
E eu acho bizarra essa pergunta. Porque é igual pra mim, assim. Você só vai entrevistar mulher? Falei, gente, os homens estão falando há muito tempo. Tem muita mulher foda pra falar. Então, sim.
E é isso, são muitas coisas, né? A gente tava conversando sobre isso, né? O quanto que às vezes a gente é questionado. Nossa, mas você faz muita coisa. E o que eu percebo, e eu faço mesmo. E eu tinha uma crise com isso. Acho que foi depois que eu desfiz essa crise também, que veio essa energia junto com meu filho.
Você teve uma crise com isso?
Tive. Porque eu me culpava por aquele negócio assim. Poxa, será que eu não faço nada bem? Né? Porque aquele ditado, né? Ah, se você faz muita coisa, você não faz nada bem. Aí um dia um cara, que era até um cara que eu tava ficando, assim… Isso tem uns, sei lá, 8 anos. Eu acho que ele entrou na minha vida só pra me dizer isso. Que ele mudou a minha vida.
Maravilhoso.
E ele falou assim, Magna, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que faz uma coisa só e faz mal. E ninguém questiona. Você faz várias coisas, você faz coisas bem. Aí eu fiquei pensando naquilo ali, aquilo mexeu comigo. E outra coisa que eu pensei também é que a gente tem vários homens que fazem muitas coisas e eles não são questionados por isso. Nossa, mas você dirige, você atua, você faz não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Ninguém questiona, todo mundo admira, né?
Acha que é um gênio.
Pois é, que é um gênio. E é claro, assim, que não é fácil, que não é que eu faça tudo num fluxo maravilhoso sempre, né? Tem momentos que mais aqui, mais ali.
Com certeza é desafiador, você tem um filho pequeno.
Tem um filho pequeno que demanda, né? Que é tudo, né? Que é cuidar, alimentar, dar atenção, agendar a escola… Agendar tudo, a vida, médico. E aí, quando o filho fica doente, para tudo.
Claro.
Por exemplo.
Sim.
Né? E aí, a gente pensar também numa sociedade que acolha essa mulher criadora. Porque, assim, eu tenho a sorte de ter uma rede de apoio pra me ajudar nisso, né?
Mas sua a gente. Sua mãe é muito presente.
A minha mãe, meus pais em si são bastante presentes. Uhum. E é isso. Tem família, tem amigos, né? É um coletivo.
É um coletivo.
Mas muitas mulheres não podem fazer.
Sim.
Tem muitos talentos em si, porque estão ali sem possibilidade de criação.
Eu acho que assim, você é uma, visivelmente uma potência de criatividade, de talento. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes as pessoas têm essas ideias maravilhosas, como você tem, mas não conseguem concretizar. E pelo visto você é muito boa de concretizar, né? Que são habilidades também diferentes. Às vezes a gente precisa de uma parceria pra isso.
Parceria?
Né? Porque caramba, eu penso, eu sinto, eu sei o que… Mas não sabe executar. E você…
Não dá pra fazer nada sozinho. Não dá pra fazer nada sozinha, né? Eu não acredito. Eu fiz um clube, tive a ideia de ter um clube de leitura pra estar junto com outras pessoas. Sim. Falando sobre isso. Eu participo desses laboratórios. Esse laboratório, por exemplo, o roteiro de mãe, né? A gente se encontrou no sábado ali, depois de todo um processo de trabalhar os nossos textos, o nosso roteiro. A gente se encontrou ali, o roteiro de mãe, todo mundo com seus filhos, fazer uma tarde de lazer e tal. E aí, é um projeto de autoria da Sara Duarte, que é uma roteirista. E aí, nesse projeto também, nesse processo, fui conhecendo várias pessoas. Acho que é super importante estar nos festivais, nas feiras. Encontrar os seus pares, né? Pessoas que vão trabalhar com você de uma forma que vai te colocar pra cima. Vai te jogar pra frente, que você também pode contribuir, né? Porque é isso. O cinema ensina muito isso pra mim também, né? Eu tô lá num projeto que tem uma produtora, um produtor, né? Tem outro roteirista, a gente não faz nada sozinho, né? Então, pra realizar, tem alguém pra fazer a arte da capa, tem alguém pra… É um coletivo, né? E aí, a gente vai ajudando nos processos dos amigos, vai sendo ajudado também por eles. E é assim que as coisas são possíveis de acontecer. E eu tenho, assim… o prazer e a sorte de estar cercada de grandes parceiros, né? Tanto na escrita, quanto na produção, e quanto na vida pessoal também.
Mérito
principalmente
seu,
parceiras.
Você atraiu. Mérito seu, você atraiu. Maravilhoso, Magna. Adorei.
Que bom.
É isso. Você quer mais falar mais alguma coisa? Tem mais algo que ficou faltando Turbilhão de acontecimentos.
Se você me der confiança, a gente fica aqui 3 dias falando, contando história, né? Porque a pauta é que não falta. Não só pra falar sobre mim, mas falar da gente, né? Dessas trocas. Eu queria super te agradecer, assim. Na verdade, a gente se conheceu também porque eu te convidei pra participar de um laboratório comigo sobre o colo vazio, né? Porque…
Através da Paty.
A Paty, Patrícia Ramos, que é
que
doula.
Que foi minha doula e amiga e também viveu o luto…
Como doula, como sua doula.
Como minha doula.
E ela me indicou você, e aí, assim, a gente não se encontrou lá, mas a gente se encontrou aqui. Então, com certeza, esse papo já vai ser, né, potente, inclusive, para essa criação. Que... ouvir você falando também da tua experiência, enquanto uma mãe que passou pelo processo de luto. É.
Bom, eu espero que gere muitos frutos para nós também, juntas. Eu quero que você conte comigo, sempre, com o programa. Eu amei, eu quero saber sempre de você. Parabéns por tudo isso, pela coragem, pela sua… Conseguir colocar tudo isso no mundo, né? É muita coisa.
Isso. Obrigada. Eu queria… Hoje seria aniversário de 78 anos da minha avó, que faleceu há 2 anos. É o segundo aniversário que ela não tá aqui. Só queria fazer essa menção, assim, que é um dia muito importante. Minha avó, Dona Araci, que foi a primeira contadora de histórias que eu conheci. Eu sentava no chão da cozinha… Enquanto ela cozinhava, a gente morava no mesmo quintal, né? Eu na casa, mas eu ficava muito com ela, né? Na casa da minha mãe, separada, mas ali no mesmo quintal. Eu ficava muito com a minha avó, ela era uma grande amiga, me ouvia muito. Depois eu fui crescendo, a vida foi mudando. Mas eu nunca deixei de pedir a bênção pra ela, pedir a benção.
Sim.
Pra minha avó, então, pra fazer aqui também essa homenagem. Porque ela, com certeza, a contadora de histórias que eu sou hoje, essa potência, a vontade de contar história na literatura, no audiovisual, de reunir as pessoas em torno de outras histórias, de ler
dela.
Histórias de mulheres negras. Com certeza ali foi a primeira semente, né? Eu comecei dizendo que a escola me deu tudo que eu tenho. E sim, né?
Sim.
Eu aprendi a ter gosto pela literatura. Depois eu aprendi… aprendi a trabalhar dentro da escola, né? Que foi o meu primeiro trabalho… aprendi a ser militante, aprendi a ser antirracista, me inspirei para ser contadora de histórias, escritora, tudo isso dentro da escola, mas ali na minha casa, ali a minha avó também colocou essa semente quando ela contava essas histórias que ela vivia na roça, uma menina pobre que andava não sei quanto tempo para poder chegar na escola, mas estava ali. Então, eu achei assim, eu acordei hoje lembrando disso. Nossa, hoje eu vou falar um pouco de mim. No dia do aniversário da minha avó,
sim,
eu acho que ela estaria feliz de saber disso.
Com certeza, feliz e orgulhosa.
Tá bom?
Amei, Mag. Obrigada.
Eu também
tá?
amei te conhecer, amei estar aqui. Vou contar muito com você mesmo nesse processo de divulgação desse trabalho que vai sair.
Conte mesmo.
E é isso, assim, também tô aqui disponível pra quando a gente quiser conversar, fazer troca, fazer outros grupos e tudo. Bom,
eu quero.
Literatura, cinema, audiovisual, clubes de livro.
Eu quero.
Maternidades.
Eu quero.
Tá bom?
Obrigada por tudo, tá?
Eu que agradeço.
Parabéns.
Obrigada.
Beijo.
Beijo, beijo. Beijo.
Senta direito, garota.